Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
O que diferencia a fé salvadora da fé inútil para a salvação? Já em um programa anterior, mencionamos alguns aspectos da fé não salvadora, da fé inútil para a salvação, que opera milagres, que faz muitas coisas visíveis e até admiráveis, porém que não são suficientes para a salvação. Falamos que acreditar que Deus é um só, na existência de um único Deus, é algo insuficiente para sermos salvos, pois Tiago capítulo 2, versículo 19, nos diz que até os demônios acreditam e estremecem diante da realidade da existência de um só Deus. Estremecer diante de Deus, ter fortes emoções, apesar de ser algo que pode ser encontrado nas igrejas, fazendo parte da fé genuína, ainda assim não significa a salvação de alguém. Crer que Jesus é o Filho de Deus, também os demônios sabiam. Prostrar-se diante de Jesus, se humilhar, ter gestos extravagantes de adoração, também não significa que esta é uma atitude da fé salvadora. E por último, falamos no programa anterior que uma cura física também não é um sinal de uma salvação. Vimos o exemplo dos 10 leprosos que foram curados, porém apenas um voltou para agradecer a Jesus e este foi curado em sua alma. Portanto, muitas pessoas que são curadas fisicamente por Deus devem perguntar se a sua fé foi uma fé apenas suficiente para a cura do seu corpo físico ou se a sua alma também está salva. Hoje queremos entrar no assunto da fé genuína, a fé salvadora. Quais são características que demonstram que eu realmente tenho uma fé que vai me levar eternamente para o céu, que vai me salvar das chamas eternas do inferno? Ainda essa semana ouvi de uma pessoa que dizia que no final todas as pessoas vão para o céu, pois Deus é bom e não vai deixar ninguém ir para o inferno. Eu digo assim, se você acredita que realmente todos vão para o céu, então segundo a sua fé, lembre-se que você terá que dividir o seu lugar lá no céu com ladrões, adúlteros, assassinos, estupradores, que inclusive nem se arrependeram de seus atos abomináveis. Se todas essas pessoas vão estar lá no céu com você, provavelmente esse seu céu tem um outro nome. O nome certo para ele é inferno. Pois se Deus permitisse que todo pecador não arrependido entrasse também no céu, então não seria céu. Portanto, céu e inferno é uma realidade necessária e bíblica. E nós queremos aprender hoje a respeito da fé salvadora que nos resgata das chamas da perdição e nos proporcionam a chance de estarmos eternamente com Deus.
Eu só confio no Senhor. Não vai falhar. Eu só confio no Senhor. Sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol tombar, eu só confio no Senhor que não vai falhar.
Confio no Senhor, sigo a cantar.
genuína e salvadora traz algumas características que queremos olhar hoje. Primeiramente, quero dizer aqui que a fé salvadora, ela é uma fé que leva ao arrependimento e à conversão. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor." A fé salvadora é acompanhada de um profundo reconhecimento de seus erros e o desejo de não cometê-los mais. Preste atenção nessa frase. A fé salvadora é acompanhada de um profundo reconhecimento de seus erros e o desejo de não cometê-los mais. Não é um remorso, não é um arrependimento superficial do coração, e sim um arrependimento genuíno que traz junto de si o desejo de nunca mais cometer este mesmo erro. Por mais que a pessoa, quem sabe, venha cair novamente neste pecado, mas o seu desejo, a sua busca, a sua intenção é sempre contra esses desejos nas quais a pessoa caiu em determinado momento. Não existe perdão de pecados sem arrependimento. Alguns dizem: "Eu sei que estou errado, mas todos erram e Deus é bom e vai perdoar a todos." Isso não é bíblico. Esta fé não é acompanhada de arrependimento, portanto, ela também não traz o perdão dos pecados. Somente a fé com arrependimento, que traz uma mudança de vida, é que apaga os pecados de uma pessoa. E ninguém entrará no céu com pecado. Somente perdoados, somente arrependidos que receberam o perdão poderão entrar no lar celestial. Também não adianta você estar consciente de que é um pecador e não mudar a realidade da sua vida espiritual. Você precisa se conscientizar do pecado e arrepender-se com o desejo de não cometê-lo nunca mais. Segundo ponto, a fé salvadora traz comprometimento. Jesus dizia a todos em Lucas capítulo 9, versículo 23: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me." Enquanto a fé inútil é aquela que vê, acredita, mas continua distante do seu Salvador, a fé salvadora gera um comprometimento com Jesus. Assim como ele disse, você tem que negar a si mesmo e se comprometer a carregar a sua cruz diariamente. Muitos olham para Cristo e dizem: "Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados." Porém, essa fé fica distante apenas num acreditar à distância, sem seguir os passos de Jesus. E a fé salvadora, ela traz sempre um compromisso junto no coração da pessoa. A pessoa está disposta a negar a si os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, para cumprir a vontade e seguir os sonhos do seu mestre, a quem eles, compromissados agora, irão seguir. Portanto, quando alguém crê realmente que Jesus deu a sua vida em favor de nós, esta fé vai fazer com que esta pessoa queira, da mesma maneira, dar a sua vida por amor a Cristo. É como um casamento. A fé também resulta em um compromisso público. Ele deu a sua vida por mim e eu vou dar a minha vida por ele. É como uma aliança, um comprometimento público, não somente de palavra, mas um comprometimento de ações. Sem compromisso não existe aliança, não existe casamento. Você precisa estar disposto a cumprir a sua parte, a fazer aquilo que lhe cabe. Ninguém casaria com alguém que diria: "Não, assuma você o compromisso, porém eu simplesmente quero estar com você sem compromisso nenhum." Isso não é casamento. Da mesma maneira, não teremos uma aliança com Cristo se não nos comprometermos com Ele. E a fé salvadora é acompanhada de comprometimento. Terceiro, a fé salvadora é acompanhada de obras. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: "Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta." Esse ponto muitas vezes é mal entendido. "Ah, mas eu tenho que fazer coisas boas então para ser salvo?" Não, a resposta é não. Você não vai comprar a sua salvação com suas obras. Você não vai fazer coisas boas para ser salvo. Você vai fazer coisas boas porque você foi salvo. Como um ato de gratidão por ter recebido tanto de Deus, automaticamente essa fé vai fazer você querer ir também a outras pessoas e fazer o mesmo. Porque você foi perdoado, você vai perdoar. Porque você foi ajudado, você vai ajudar. Porque você foi abençoado, você vai querer abençoar outros. Este é um resultado da fé e não um meio de adquirir a salvação. Em quarto lugar, a fé salvadora está fundamentada no amor. Aqui está uma grande diferença para com a ortodoxia, para com os costumes frios religiosos que encontramos em muitos lugares. A religião é fria, o cristianismo é quente, é cheio de amor, é cheio de paixão em seu coração por aquele que deu a vida por nós. No cristianismo nós entendemos o quanto Deus nos amou, através da fé entendemos isso. E este amor é o que nos motiva a seguir a esse Deus. 1 de João capítulo 4 versículo 8 diz que quem não ama ainda não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, se você não tem amor em seu coração por Deus, por sua igreja, pelo Evangelho, então eu creio que ainda está faltando receber a fé genuína e salvadora, porque ela vai estar acompanhada de amor por esse Deus tremendo e maravilhoso que deu seu Filho único para que você não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. A partir do momento que esta fé salvadora no Filho de Deus entrar em seu coração, o amor estará presente ali com toda certeza, pois essa é uma consequência da fé salvadora. Por que você vai à igreja? Porque você é obrigado, porque você tem que ir? Aquele que tem a fé salvadora em seu coração vai dizer assim: eu vou à igreja porque eu amo estar na presença de Deus e dos meus irmãos. Por que você faz todas as coisas por Deus? Não por obrigação, por amor. Desejamos muito em nossa igreja que as crianças não venham somente por obrigação. Claro, toda criança passa por uma fase difícil, mas nós queremos que as crianças amem estar na igreja. Porque se nós fizermos da igreja uma obrigação, nós estaremos tirando aquilo que tem de principal no cristianismo, que é o amor pela causa de Deus. O amor é uma motivação muito mais profunda e muito mais duradoura. Portanto, adolescentes, crianças, jovens e adultos devem estar na igreja motivados por essa fé cheia de amor, carregada pelo amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Se queremos que as pessoas permaneçam na fé salvadora, então elas têm que permanecer no amor. E em quinto e último ponto que quero mencionar hoje é que a fé salvadora, ela é uma fé que resulta sempre em paz. É verdade que muitas pessoas se convertem por terem medo do inferno. Isso não está errado, porém o resultado dessa conversão vai ser paz com Deus. Em 1743, na cidade de Enfield, um pregador evangelista da igreja congregacional chamado Jonathan Edwards pregou um dos sermões mais fervorosos de sua vida. Ele não era um orador fluente, ele apenas lia o seu sermão. Mas aquele dia, dia 8 de julho de 1743, Jonathan Edwards leu o seu sermão com uma fervorosidade tão grande que o Espírito Santo começou a tocar tremendamente os corações. Pessoas choravam em alta voz naquele dia. Esse foi um culto histórico para a igreja. Sabe o que as pessoas fizeram durante o seu sermão? Se seguravam nos pilares da igreja, porque eles diziam que estavam sentindo o inferno sugar os seus pés. Jonathan Edwards teve que parar o seu sermão pela metade para que as pessoas se acalmassem, pois tamanho era o temor da perdição naqueles corações. E sabe o que aconteceu naquela noite? As pessoas se arrependeram profundamente dos seus pecados diante da justiça de Deus, diante de reconhecerem a realidade de um inferno para pecadores. Elas se arrependeram. Em segundo lugar, você sabe qual foi o resultado daquele temor, medo e arrependimento que eles tiveram? Eles receberam Jesus como seu Salvador e foram perdoados. E isso resultou num final de culto com uma tremenda paz naqueles corações. 1 João 4, 18 a 19 diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A fé salvadora, portanto, ela expulsa o medo do castigo eterno. Assim que a pessoa recebe Jesus como seu Salvador através do arrependimento e da confissão dos pecados, ela receberá uma paz tremenda em seu coração. Romanos 5:1 diz: "Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo." Quero encerrar este programa hoje oferecendo esta fé salvadora ao seu coração. Como você tem estado com Deus? Você tem essa paz profunda no seu íntimo e a certeza de um dia estar na presença de Deus, porque você se arrependeu e todos os seus pecados foram perdoados? Pergunte-se: a sua fé já chegou a levar você a um arrependimento e uma conversão? A sua fé traz consigo um comprometimento com este Deus? Acompanhado da sua fé estão também as obras que demonstram claramente uma mudança de vida. A sua fé está fundamentada no amor por Deus e também pelo próximo? E esta sua fé já lhe trouxe paz profunda em seu coração? Enquanto vamos ouvir a última música, eu gostaria de que você meditasse a respeito do tipo de fé que você tem. Será que ela é uma fé somente superficial, que chegou até lhe proporcionar uma cura e uma crença na existência de Deus? Ou ela será uma fé salvadora, comprometida, como nós aprendemos hoje, que vai gerar salvação eterna para a sua alma? Se você deseja nosso auxílio espiritual, você pode nos procurar pela internet www.ecosdaliberdade.com.br ou também telefonar aqui para a Secretaria da Igreja e encomendar literatura. Nós enviaremos gratuitamente para estar auxiliando na doutrina, no aprendizado e no conhecimento do amor de Deus. Telefone para 45-3254-1483. 45-3254-1483. Você pode passar para a secretária o seu endereço, que nós estaremos, assim que possível, enviando literatura ou até mesmo mensagens de CD para edificar a sua vida.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.